O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Sessão solene entrega a medalha Suyan Zanoni. Requerimento de informação questiona executivo sobre fiscalização tributária. Indicação legislativa aponta gratuidade para guardas municipais e atiradores do tiro de guerra. No programa de hoje, a gente recebe os vereadores Luiz Carlos Neves e Nami Nassif, ambos já aqui comigo no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Sexta-feira, 3 de maio de 2019. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Câmara de hoje. Está comigo aqui o vereador Nami Nassif. Boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Luiz Carlos Neves, meu companheiro de Câmara. Boa tarde, toda a equipe aqui da Rádio Friburgo. E boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez prestando conta do nosso mandato.
Boa tarde, vereador Luiz Carlos Neves.
Boa tarde, Guto, a todos aqui da Rádio. Estamos aqui mais uma vez a prestar conta, a falar do nosso mandato aí do nosso município de Nova Friburgo. Esperamos que saiamos satisfeitos daqui, que a população que nos ouve também fique satisfeita.
Muito bem. Bom, a gente já começa muito bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui ao Rádio Câmara. A sessão, como foi a sessão solene em homenagem aos 105 anos do Instituto Friburgo Futebol Clube? Soube que a emoção rolou lá.
Foi muito boa a sessão. Quero agradecer aqui a todos que participaram, todos os vereadores. Foi uma sessão em conjunto com todos os vereadores. Inclusive, nós, os vereadores, todos, cada um cedeu uma moção para que fosse entregue. E realmente tem que prestigiar que eles têm a história do esporte no Nova Friburgo, né? São aqueles que o Instituto Friburgo Futebol Clube. E quero deixar agradecimento aqui também no ar, aqui é o Edinho. O Edinho foi que me ajudou a organizar todo esse evento. E teve uma boa repercussão, prestigiando que tinha que ser prestigiado. E aí, Guto, na verdade, vão por etapas, né? Nós prestigiamos 11, né, agraciados, e terão mais outros, outras pessoas serão agraciadas também. É pelo mundo que só tínhamos 11 moções para dar, entendeu? Uhum. Mas terão outras sessões solenes também em relação ao esse pessoal ligado ao esporte.
Muito bem. Luiz Carlos.
Eu peço desculpa aqui, perante o nome que eu prometi de ir, mas eu estou um mês com problema de garganta.
E rapaz,
estava ruim naquele dia. Não podia, sem participar de todas as audiências.
Com certeza.
Conheço muito pessoal do esporte, Edinho. Eu me lembro há mais de 30 anos lá na Esperança, participava do jogo ali, vendo, Friburgo, a turma toda aí, entendeu? Então eu creio que foi muito boa, disseram que foi bombou mesmo na rede social esse evento, que estava cheia lá, plenário da Câmara lá. O pessoal ficou satisfeito, comentou bastante. Eu lamento não estar presente, mas eu tenho certeza que foi muito proveitosa essa audiência promovido por nosso amigo Nami Nassif.
Agora, vocês são nascidos e criados aqui em Friburgo?
Nada. Eu sou bom jardinense, vim para aqui com 6 anos de idade.
Então já é daqui. 6 anos é pouco.
Eu falei lá hoje, lá na colônia alemã, quando eu fui, estive lá, quando comecei a trabalhar na IPU, falando a respeito, que parabenizando os alemães, graças a eles, Friburgo teve esse engrandecimento aí das cidades do interior, são de maior porte. Então, eu falei, quando entrei o Oscar Chute lá, me perguntou a tabuada, 9x8, 9x7, 6x8.
9x8.
O alemão ainda falou assim, ó, parabéns, é difícil para entrar e fácil para sair, faça por onde, boa sorte. Ele falou comigo, foi em novembro de 1968. Olha, e eu fiquei lá também 18 anos, então eu contribuí e falei do lance da decadência da indústria, mas o prédio está... como a Friburgo, mais de 9 empresas, a Renda com faculdade, a Filó com a UF. Então, eles continuam contribuindo, porque o pódio de moda íntima hoje em Friburgo é graças aos alemães, que muitas pessoas que saíram dessas indústrias compraram sua maquininha, foram fazer em casa e foi crescer cada um na sua, e hoje é o que é hoje, exportando aí peças de moda íntima. Então, graças aos alemães lá atrás. Quando eu falei do quebra-queda do Lampião, também falei minha fala, nos 3 minutos, na Câmara, que eu disse? A Câmara naquela época votou, estava votando contra as máquinas no cai do porto lá no Rio para vir, né? Foi quando surgiu a usina Hans em 1912. Então, como aquela não queria os vereadores naquela época, então houve quebra-quebra dos lampiões. Até eu falei agora há pouco lá no suspiro. Imagine se fosse hoje. Se fosse hoje.
Eu tinha uma bancada na Câmara, votaria. Tem uns cinco lá que votaria contra. Puta,
imagina Bom Jardim, Cordeiro, Cachoeira, tudo com energia elétrica, Friburgo não tendo. E nós na Câmara, né, votando contra. Nós iríamos
eu tenho certeza, na Câmara teria cinco votos hoje, se tivesse votação.
Iríamos virar o bando de lampiões. Lembra que eles pegaram e separam? Ia fazer isso. Mas a gente vê hoje que eu falei. Um outro lado, de outra forma, quando o prefeito manda 26 milhões, nós temos que estar otimista, que é para um crescimento da cidade. Aí não, vão dar um cheque em branco. Aí eu votei e voto contra, porque se der errado, tá vendo? Eu não participei disso. Nós temos que votar otimista que a cidade vai melhorar. Como o hospital já iniciou a obra, vai iniciar a rodoviária, a ciclovia, prédio. Então a cidade vai melhorar. Não vai andar para trás.
Aqui aí depois a gente vai entrar.
Então
eu estou
imaginando, retornando àquela época de 1911, em maio de 1911, com o quebra-quebra, até hoje ainda existe essas coisas. Entendeu? O pessoal
vem. Mas a minha pergunta que eu fiz até de vocês.
Sim, eu sou nascido aqui na Nova Friburgo.
Então.
Só me saí daqui da cidade de Nova Friburgo para estudar na cidade do Rio de Janeiro.
Porque não havia aqui, né?
Não havia curso de direito aqui ainda. Fiquei 6 anos fora, praticamente, que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Aí retornei, né, que eu estava casado, morava em Friburgo, mas sempre, nunca, continuei trabalhando no Rio algumas coisas, né? Eu trabalhava 2 TVs por semana no Rio de Janeiro. E ainda continuo até hoje, né? Eu tenho negócio no Rio de Janeiro ainda, porque a gente sabe que quem é profissional liberal, na verdade, né, cara, autônomo, você tem que correr atrás. E o mercado no Rio de Janeiro é outro aqui em relação a Friburgo. Então, eu sobrevivo disso praticamente.
Então, essa pergunta que eu fiz, o fato de vocês terem nascido aqui e tal, é principalmente visando essa sessão solene, é uma forma de nós reverenciarmos essas grandes instituições. Rapaz, 105 anos de uma organização. E nós temos aqui outras.
Você sabe, Guto, o mais bonito de tudo isso?
Tem muito orgulho
para nossa cidade. O que você observou ali no evento, na verdade... É quando foram chegar os convidados, os agraciados, o vínculo de amizade que eles têm. Pessoas com 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, mantivessem essa amizade ao longo dos anos.
Muito
bonito. Eu disse ali na entrevista, ali na sessão, que realmente o esporte é muito importante para o nosso município e para o país inteiro. Porque o esporte, na verdade, cada real investido no esporte são R$3 economizados na saúde. Isso é estatística da Organização Mundial de Saúde. Então, é muito importante. Então, e ali também a gente vê prestigia, né? É uma história da cidade, ali faz parte da história da cidade, do esporte da cidade. Mas o que impressionou foi o vínculo de amizade que tem entre eles, o carinho um com o outro. Nossa, e no dia seguinte, no sábado, eu fui até um churrasco, né? Fui convidado mais para os agraciados, estive presente. E você vê o cuidado, a amizade, o vínculo de amizade que tem com o Baquinho, todo mundo ali. E o zelo que tem pelo esporte também, preservar, né, esses clubes aqui. Então é muito importante em relação
a isso.
Muito legal,
né? E a gente tem várias instituições, tem lojas que perduram aí há anos.
Eu acho que a gente tem que valorizar certas coisas da cidade, o cultural tem que ser valorizado, está se perdendo no tempo, na verdade.
Faz parte da história
também. Eu falei isso na Câmara aqui, eu tenho falado isso, nós temos assim. O turismo, geralmente, ele é ligado ao potencial cultural da cidade. E nós temos aqui em Friburgo, você vê, nós perdemos, temos um potencial turístico muito grande, só que o turismo nosso é muito fraco. A gente perde os capazes. Tem cidades serranas, Teresópolis, Petrópolis e coisas. E você começa vendo a forma que é desorganizada a cidade. Uma das pontuações do turismo que se tem aqui, você tem que botar a sinalização na cidade. Você chega aqui, o cara chega no Paissandu, não sabe como é que vai para lá ali, Conselheiro, ou qualquer ponto turístico. Segundo, nossos pontos turísticos estão totalmente abandonados. Quer dizer, então você vai. Isso vai trazendo, vai agregando turismo. E pior ainda, a forma que o turismo tem sido tratado em Nova Friburgo. A mobilidade urbana, por exemplo, nota zero para ela, toda a equipe. Se eu fosse prefeito, eu botava toda a equipe na rua e faria uma nova equipe ali, entendeu? Resguardando só os direitos dos agentes de trânsito. Agora, a gestão dela botaria toda na rua, porque não tem preparo nenhum para estar na frente na agência dessa. Você vê, estão aqui pegando a maior parte das ruas, colocando faixas amarelas para não ser estacionamento, né, das pessoas, quando não é carga e descarga, e quando o turista chega aqui, estão fazendo a indústria da multa, virou uma indústria da multa, e nós temos denúncia na Câmara que essa indústria da multa, há até mesmo um esquema do reboque, entendeu? Nós temos que apurar isso, já tem denúncia na Câmara em relação aos reboques também, que é um acerto com reboque, o cara de reboque, o volume de cara de reboque, que alguém está levando um percentual em relação a isso, isso foi denúncia na Câmara, chegou na Câmara.
Rapaz, é um
troço, é grave.
Pois é. Bom, hoje a gente tem também uma sessão solene com a entrega da medalha Suyan Zanoni para Luiz Lima, que atualmente é deputado federal, ex-nadador, ex-atleta, e também para os jogadores que atuam no Friburguense, Ziquinha e Bidu, que se tornaram marcas da cidade através do trabalho prestado junto ao Friburguense. Vai ser logo mais, a partir das 5 da tarde.
Estarei lá, então, é como falei outro dia, nos últimos anos está sendo um celeiro de... Não, no futebol também, na área, Jennifer, está levando o nome
sim, nadadora, fora, sim,
nadadora, esses lutadores aí. Então é importante a gente homenagear para que incentivar outros jovens, não é mesmo? Para ingressar, né, nessa academia aí, para futuros aí.
Então, né? Eu, felizmente, não vou poder estar presente, eu tenho um compromisso já marcado para sexta-feira. Mas queria justificar minha ausência aqui, com certeza.
Muito bem. Agora, visto, eu falo tudo isso também, é bom até adiantar um pouquinho aqui a pauta que eu ia falar mais lá na frente. Rapaz, Friburgo está sendo celeiro. E Friburgo de outrora, lá atrás, Friburgo tinha vários teatros, tinha cinema, tinha um monte de coisa. Quer dizer, vinha todo mundo para cá e, de repente, tudo isso se esvaziou. E Nando falou uma coisa muito interessante agora, falou do nosso turismo. Rapaz, uma cidade com esse potencial que é Guto, Nova
olha
Friburgo.
Olha só. Vou explicar,
polo de uma região.
Vou explicar vocês aqui. Friburgo, uma não década de 80, ele era visto assim como uma menina dos olhos, todos assim, todas as cidades serranas.
Sim.
Eu estudava na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas tinham Friburgo como se fosse uma cidade, a Suíça brasileira. Então, quando você fala que era Nova Friburgo, as pessoas, pô, não, você é Nova Friburgo, então a cidade é uma cidade arrumada. Nós tínhamos um parque industrial muito grande, um parque hoteleiro, segundo um parque hoteleiro do estado do Rio de Janeiro, só perdendo para a capital. E a cidade tinha, não tinha tanto desemprego, era mais organizada. O que aconteceu com Friburgo? Abandonaram o turismo, a nossa maior fonte de riqueza. Friburgo saiu do clamor do turismo do estado do Rio de Janeiro. Aí depois nós viemos perdendo para Itaipava, Itaipava não existia nada, era mato, fica outro lá. Quando você veio, o Friburgo foi perdendo espaço, não foi incentivando, foi perdendo os pontos turísticos aqui. Itaipava começaram a construir, você vê Itaipava, você vê Friburgo, você vê Petrópolis, você vê Teresópolis, você vê Friburgo, quer dizer, então foram o erro da
administração. Eles investiram lá no turismo.
E outra coisa, nós não podemos, você pegar hoje é uma vergonha, né? Vão os pontos turísticos na cidade, estão sujos, abandonados, você vai na Viola das Noivas, lá no Froté, perto do Cão Sentado, todos os pontos turísticos estão abandonados e não há uma salinização para chegar. O Friburgo não tem um calendário fixo de eventos para a cidade. Entendeu? O MyFest, que foi criado pelo Dr. Albino de Mello na década de 80, tinha que ter continuado essa sequência.
Estão querendo ressuscitar agora.
Estão querendo ressuscitar.
Vamos ver se dá certo.
E vocês não são festas caras, não. As festas que as cervejarias bancam isso, uma Itaipava da vida, e você bota as bandas né, tradicionais, bandas, que faz a coisa. Até é fácil organizar, pode ter vontade.
É,
eu tenho que falar
assim,
ó, Feira da Bondade, tem que ter, vou retornar isso. Olha quando nós perdemos. Você tem noção, o Parque Outro de Nova Friburgo hoje, ó, Hotel Sanssouci, fechou, Hotel Sanssouci, Murigali, Hotel Garlipe, Hotel Fazenda São João.
Sanssouci.
Já falei, Sanssouci. Parque Hotel,
olha.
Só que são seis hotéis fechados. Murigada, seis hotéis foram fechados aqui.
Tudo isso.
Seis hotéis. Rapidamente falando aqui, se a gente fosse pegar devagar, vamos chegar a 8 ou 10. Lumar Hotel estava fechado.
Olha.
Lumar Hotel em Amparo. E vai assim, vai aqui na Estrada Friburgo Teresópolis, tem uns dois, três fechados também. Nossa, Alvorada. Então você vê que nós perdemos essa fonte de renda.
Nós vamos entender que a realidade é que nossa cidade não é industrial, é uma cidade turística. Quando eu vejo o Véu da Noiva destruído, simples, só bombear a água do rio e jogar lá a energia para colaborar e a Nova Friburgo colaborar. Mas
não, olha,
eu tentei
só
entrar na parte do turismo, BR, eu e Nain tentamos, vamos lá, vai vir. Pô, já passou 2 anos, nada.
Olha
pô,
só,
tem que ter boa vontade dessas firmas.
Olha só, ter boa vontade, Friburgo tem um, engraçado, Friburgo tem um potencial totalmente diversificado. Ele é industrial também. Você vê que o parque industrial também é muito forte.
Sim,
em Friburgo.
Forte,
então, nós temos vários segmentos da sociedade, da economia, que pode prevalecer. Mas um dos potenciais que pode trazer recursos imediatos para fora, que traz enriquecimento sem poluição, é o turismo que nós estamos perdendo também.
Perdemos. Bom, As voltas com o novo edital e licitação do transporte público, é hora da gente ter um olhar mais atento para o serviço que prestam as concessionárias na cidade? Está faltando isso?
A gente tem um olhar mais atento para isso? O poder concedente é o poder público. Então, a Câmara, o que, que acontece? A Câmara, na verdade, ela não tem o poder de fiscalização. Nós não somos nós que fiscalizamos. Nós apenas damos ali uma autorização legislativa para que o poder público otorgue a concessão, concede o serviço de transporte coletivo. Há uma previsão na lei e da lei orgânica que a Câmara vote. E dentro dessa lei específica que chega na Câmara, de votação da autorização da concessão, nós podemos delimitar a forma da concessão, que é chamada lei específica, certo? E nós fizemos nosso dever de casa, Oscar. Nós fizemos nosso dever de casa por vários motivos. Primeiro que nós, ao votarmos a lei, nós tomamos todas as cautelas possíveis e impossíveis em termos das fiscalizações. Por que isso? Há uma diferença. Nós tínhamos uma empresa chamada FAOL, que era genuinamente 100% friburguense. Nós tínhamos contato diretamente com o diretor da empresa, nós conseguimos resolver muitos problemas. Era uma empresa que tinha um compromisso com a cidade. Pois bem, essa empresa foi vendida, a FAOL, para um grupo chamado Real FAOL, que era um grupo que também tinha boas intenções, mas que hoje nós estamos sabendo que vinha de dificuldade financeira, inclusive pediram a recuperação judicial na Justiça. Foi vendido para um terceiro grupo aqui no Nova Friburgo. Terceiro grupo esse, nós estamos deixando bem claro, que não tem compromisso com a cidade. E nós também não temos acesso aos seus representantes da empresa. O que se manda aqui é um gerente, um diretor do grupo de transporte deles. E o que acontece? Então, aquela forma que se fazia uma concessão, que a gente tinha forma de solucionarmos o problema, na confiança, acabou. Nós temos que ter um contrato de concessão hoje muito bem cercado, com cláusulas pesadas, com previsão de multas, e exigência do serviço que vai ser feito, itinerário, tudo. Por quê? Porque é uma forma do poder público poder fiscalizar e cobrar. Porque agora o negócio se tornou um negócio profissional e com pessoas que não têm compromisso e muito menos interesse em ajudar a cidade. O interesse deles, claramente, é um interesse financeiro. Então, em relação a isso, nós fizemos, quando foi votado, a lei foi para casa, para a Câmara de Vereador, para a gente votar a concessão. Nós, com essa consciência, nós tivemos, todos nós, fizemos o dever de casa. Pois bem, várias emendas foram apresentadas. Vou falar das minhas emendas. Quando se questionava muito a dupla função, e nós dizíamos tentar fazer uma lei para a dupla função, eu falava que a lei é ilegal, porque não podemos quebrar um contrato de concessão através de lei. Por que acontece? Quando você faz a autorização legislativa, quando se celebra o contrato de concessão, a lei se exaure por conta própria. O que passa a ser entre as partes é o contrato de concessão.
Olha.
É isso aí. Então, entendi. Não tem. Aquela lei se exaure com o contrato de concessão. Passa a prevalecer o contrato de concessão, que tem que estar de acordo com a lei que nós votamos na casa. Então, dentro dessa lei que nós votamos na casa, vamos lá. Colocamos previsão ali, autoria de minha autoria, que acabasse com a dupla função, proibindo a dupla função. O que é a dupla função? Que o trocador, o motorista, fizesse a função de motorista. Emenda de vereador Nâmina Civ, com a aprovação de todos os vereadores, está proibida a dupla função, está constando no edital. Segundo ponto, nós colocamos ali uma emenda de minha autoria, que fosse no mínimo 2 lotes, 3 lotes de linha, que não para quebrar com o monopólio. Emenda de vereador
Nâmina Civ. Fazendo equilíbrio entre elas.
Entre elas. Mas o monopólio é da linha, isso também não influiu muito, não. Terceira emenda. Que quando ela quebrasse o itinerário, tivesse uma previsão de multa no edital, já no contrato, para que quando quebrasse o itinerário, não fizesse o itinerário previsto no edital. Autoria minha. E uma emenda que se deu muita polêmica, o vereador dos Quadros está aqui também, em relação ao prazo da concessão. O que acontece com o prazo da concessão? Isso eu quero te explicar aqui, que começa de...
Os anteriores eram o quê? Foi
20 anos.
20.
Mas o que acontece?
Prorrogáveis.
Olha só. Como é que nós podemos voltar com a concessão de 20 anos para uma empresa que está prestando serviço de má qualidade no Nova Friburgo? Não tem como. E outra coisa. Ah, mas 10 anos é muito pouco para retornar o investimento. Mentira deles. Por quê? Primeiro que você pega os investimentos que são feitos, você tem a renovação da frota. O que é renovação de frota? A frota pela nova concessão agora vai se renovar de 3 em 3 anos. E esse custo de 3 em 3 anos de renovação de frota é embutido na planilha. Então ele vai querer fazer a reposição da frota, que embutido na planilha, com o quê? De 3 em 3 anos, dentro da tarifa que se tem. Por que ele vai mandar pagar em 5 anos e repõe em 3? Ele vai levar prejuízo de 2? Não vai, claramente isso. Aí você vai falar assim, mas tem a parte estrutural da sede. Tem sim, concordo plenamente com você. Mas eu desafio a qualquer um cidadão de Nova Friburgo
Você vai ver outra empresa concorrendo a Friburgo pegar o transporte coletivo.
Eu já falei sobre isso.
Não vem. Sabe por que não vem? É um acordo que a Valida fez transporte. Ninguém toma que é de ninguém. Então não vem. E eles têm uma estrutura ali também. E a estrutura também não é tão grande, senão qualquer coisa alugaria um prédio e colocaria, inseriria ali o valor do aluguel, que sai minimamente, vai ser computado na tarifa. Então, a Câmara de Vereadores hoje fez o dever de casa. Então, quando a gente vê muitas pessoas cobrando a Câmara de Vereadores, muitas das vezes, fazer até ataques pessoais aos vereadores de determinados bar, é uma injustiça, porque o vereador não tem esse poder de fogo. Eu, particularmente, estou cansado de fazer cobranças assim pesadas na tribuna, notificações em relação à concessionária, e eles não cumprem. Além de tudo, hoje, eles não têm nenhum contrato de concessão nos carros. Não tem o que cobrar deles. Eles estão em cima de um TAC em favor. Estão aqui de forma clandestina, praticamente, de forma ilegal. Em cima de um TAC. Não tem um contrato de concessão que a gente possa cobrar. Quais são as obrigações dele com o município com eles. Não temos isso hoje.
A partir do momento que foi assinado o TAC, já acabou tudo. É complicado.
Eu ando de ônibus diariamente ando de ônibus, eu vejo a situação, eu tenho, pego a cadeirinha, boto no lugar, falei, poxa, podia pegar só um araminho com 10 minutos, coloco, cadeira caída. Aí a mulher do dia falou assim, tem vontade de pegar e jogar pela janela a cadeira, botar um lugar, não ficava. Pô, a manutenção, ó, o próprio motorista, que é o responsável pelo veículo, faz um levantamento diariamente, ó, tá faltando, tá quebrado, isso, entrega, e eles vão consertar. São coisas simples, não gasta nem 100 reais para consertar aquelas cadeirinhas. Então, a gente vê realmente, quanto à dupla função, eu tenho a ressalva, porque eu vi outro dia mesmo, um motorista foi assaltado lá na Rio Grandina, enfrentou. Porque aí, bota no braço e vai dar com dinheiro. Vai dar com dinheiro. Tem os prós e os contras. Aí o meliante vai acompanhar, chega no final da linha, no lugar de
contas,
e vai assaltar. Então, não tendo dinheiro só com cartão, se todos fazerem o seu cartão Rio Card, Free Card, o que for, o motor não vai ter dinheiro no ônibus. Então, vai roubar o quê?
Quer ver? Outra coisa, se nós garantimos a integração plena. Nós fizemos audiências públicas aqui, e esse pessoal do PSL, esse deputado Alexandre Kobloch, a assessora dele... Qual o nome?
É Kinoploch.
É, que esse Kinoploch. Pessoal do PSL, Luiz Lima, essa equipe dele, vereador, deputado Luiz Lima e o Kinoploch, eles vieram com a sugestão de acabar com a integração, monopólio de integração. Proposta ridícula, né? É quem não conhece o monopólio. É ridícula a proposta deles. Eu acho que isso é um equívoco. Porque os argumentos, não, é que o pessoal quer, olha só, quer como? Porque ainda o sistema de integração é para você tentar fazer integrar as pessoas mais afastadas para vir trabalhar na cidade e você fazer tipo cidade de satélite. Realmente um desconhecedor de causa isso. Isso não foi aprovado, a sugestão foi rejeitada. Isso é tranquilizado a população. Que se de uma pessoa me perguntou se acabar com a...
Se
acabar com a integração. Eu falei que não, que isso é uma proposta de quem não conhece o transporte, que foi feita pelo deputado, assessor do deputado Luiz Lima e do Kinoploch. Esse Kinoploch é assessor dele, mas não foi passado isso também. Então, tranquilizar a população, porque imaginem hoje, uma pessoa que mora em Rio Grandina, Amparo, Conquista, Campo do Coelho, Lumiar, São Pedro da Serra, Benfica, Boa Esperança, e ele ia pagar a passagem diferenciada. Não existe isso. Não, essa é a vontade deles, mas não vai acontecer, não.
Pois é. É uma situação muito complicada. Bom, você tocou num assunto aí que eu gostaria já estou adiantando aqui, mexendo em toda a pauta. Olha só, a verdade é, às vezes, quando a pessoa não tem um conhecimento de causa, fica complicado você agir. Você mencionou a respeito também da própria secretaria e também dessa situação agora. Existem... Infelizmente, a gente tem visto que tem alguns secretários nossos, secretários aqui da agindo na Prefeitura de Nova Friburgo, que realmente não tem conhecimento da situação. E a coisa vira um caos, vira uma bagunça, e vai assim, talvez pelo método do achismo, não, vamos mudar aqui para ver o que dá. Se ninguém reclamar, eu estou aqui, fizeram um abaixo-assinado dos moradores. Que moradores? Se eu uso uma determinada rua, eu também sou usuário, então eu tenho que participar dessa consulta. Claro, claro. E não tem sido feito essas consultas. Simplesmente a coisa tem sido feita, a moda, vamos embora. Isso em mobilidade, enfim.
O Guto, dizer você aqui.
Education.
Não é? Mas é de tráfego. O trânsito não é brincadeira. O tráfego não é brincadeira.
Cada dia é pior.
Tem que ter estudos, não é consultar a população, tem um estudo de viabilidade, que vai favorecer.
Impacto,
então. Impacto no trânsito, de volume de carro, volume de carro que passa naquela rua, naquelas vias. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu, quando o doutor era prefeito aqui, em 94, nós começamos a fazer um estudo do trânsito aqui no Nova Friburgo. Nós colocamos pessoas, tem um aparelhinho que você fica na mão, um cara, uma pessoa ficava na avenida.
Contava direito.
Aperta, cara, que aparelho passava, ele aparelho. Ficava o dia inteiro em conta. Então não sabia onde, o volume de carro que era. Não sei se você compõe isso. Nós fizemos na Alberto Brown, fizemos aqui na Avenida, fizemos aqui na Farinha Filho. Nós tínhamos uma pessoa aqui na Farinha Filho e tinha uma pessoa na praça. Então nós tínhamos noção, a pessoa, quantos carros passavam na Farinha Filho e quantos vinha para a Avenida e quantos destinava para a praça. Para nós, vai ver que o projeto nós sabia, Augusto Pinelli aqui direto, a gente sabia o volume de carro que está aqui, atravessaria. Então tem um estudo. Não tem teste, tem que ter competência em fazer. O que não se pode fazer, você me desculpa aqui, é você pegar os cargos técnicos e botar cargos políticos, transformar em políticos. Tem que botar técnicos. Você vai na mobilidade urbana hoje, quem é que é engenheiro de tráfego ali? Quem é que faz um estudo daquilo ali? São cargos por indicações políticas. Virou uma, foi loteado a mobilidade urbana. E as pessoas acham que sabem, não administra assim. Eu já disse assim, vou dizer a você, que o que eu disse para o prefeito Rogério Cabral, que eu digo para, falei com o doutor, eu aprendi com o doutor Arthur. Nós temos que governar para a população, não para grupos políticos, Carlos. Nós temos que governar para a população, não para grupos políticos. Porque quando a gente dá uma resposta à sociedade, uma boa gestão, as pessoas se apoiam a gente. Você não precisa ter grupo político. Porque a política, por isso que a política está desmoralizada, está uma rejeição política. Virou cabide de emprego a mobilidade urbana com outros setores da prefeitura. Então as pessoas não funcionam, não vai funcionar nunca. Não. Não adianta. Tem que fazer um estudo sério. Não é você, vou mudar. Não é achismo, nós temos que ter um estudo, tem estudo para fazer isso. Entendeu? Porque qual caos que você causa no trânsito fazendo esse tipo de coisa? Ariosto Bento de Mello, por exemplo, mudaram o trânsito duas, três vezes. Qual o prejuízo que eles deram aqui no começo da Ariosto Bento de Mello?
Tem uma rua ali do Senai que mudou, né? Eu passo lá, não passo tantas vezes, mas o pouco que eu passo e paro e fico um tempinho observando, serviu apenas para a galera que vai ali deixar o filho na escola e para pegar Vanderlei. O filho no colégio. É, isso. Ministro Vanderlei. Quer dizer, serviu para o pessoal da escola. Então, atendeu especificamente a uma coisa, não a quem utilizaria. Pelo caso, você vem para entrar na ponte ali dos 50, Ponte Branca. Você entraria ali para dar a volta. Você tem que entrar agora, sabe onde? Lá no posto de gasolina, lá atrás, para chegar, entrar ali na Fernando Bisotto, né? Entra no Fernando Bisotto, para chegar, vir cortando aquilo tudinho. Ah, são só duas quadras. Não, mas isso daí, em termos de tempo, de mobilidade, isso atrapalha bastante. Aí ali, só uma vez ou outra, que saem algumas pessoas.
Outro erro também.
É difícil, é tem complicado.
Tem que se internar, não para determinada pessoa, grupos, também para a cidade. Você me desculpa aqui. Aquele problema da ponte ali, por causa de uma escola, é um absurdo. É um absurdo, uma falta de respeito com o cidadão e a população. Alguma coisa de errado em nossa cidade. Porque você não pode fazer com que as pessoas vão até o Paissandu para retornar para cá. Isso causa um congestionamento. Então, o que a escola tem que fazer? Assim, meu amigo, ela aluga de terreno de 50 ali, faz o estacionamento, se vira para lá. Inclusive, até mais fácil para a escola resolver. Porque onde era o Clube 50 hoje é um estacionamento. Ela aluga aquele espaço, faz o estacionamento para pegar os alunos agora. Não pode para a avenida. Então, quem administra tem que ter audácia, não tem que beneficiar a OB, tem que beneficiar no seu todo. Sabe por quê, Guga? Vou dar um exemplo para você.
Tem que pensar no coletivo, não no individual.
Tem uma quando você começou atrapalha. Em Curitiba, era a maior política de trânsito e tráfego, né, que o pessoal fez lá de trânsito. E o Jorge Roberto Silveira, prefeito de Niterói, nós tínhamos muito contato com o Jorge, e ele conseguiu que a mobilidade urbana em Niterói começou a melhorar muito aquilo lá, a mobilidade urbana. E uma hora, dos projetos dele, eu até questionei para o Major, por que você aqui, pô, engraçado, você chega aqui, cara, aqui para você pegava ali, descia a ponte, para chegar, tinha até uma quebrada no centro. Eu falei, pô, por que essa quebrada não faz ideia? Eu falei assim, olha só, tecnicamente, o cara me mostrou que aquela quebrada, aquela pequena retorno que dava ali, facilitava o trânsito em quantos carros, entendeu? Melhoraria, dava para dar fruto de outro trânsito ali. Então, quando eu falo isso, é o seguinte, imagina o cara sem preparo, sem estudo, um estudo técnico do setor, manda fechar uma ponte aqui para beneficiar uma escola, fazendo com que os carros vão todos lá para o Paissandu para prejudicar. Meu amigo, quem está na pasta dessa não merece nem comentários. Se me desculpe.
Em 2017, eu fiz um pedido para colocar um sinal, um semáforo ali do lado do posto Boa Viagem, porque aumentou muito o trânsito ali. Vindo de Varginha, Catação, só sobe as Brown, desce Nova Suíça. Então foi pedido.
Saiu de Santa Elisa?
É. Aí depois disseram, vai tirar vários semáforos do centro da cidade, botar aqueles novos e iam aproveitar um para colocar. Imagina, desde o ano passado. Já houve vários acidentes. As AN Messias está aqui
comigo. Sim, de vez em quando acontece.
Fomos na rota, liberou, autorizou, recomendaram. quem fosse fazer o serviço, mas autorizaram. Já houve vários acidentes. Será que quando falecer, vê um acidente grave, via óbito, alguém importante da cidade, aí vão colocar o sinal? Outro dia eu estava sentado para ir para Muri. O que aconteceu? O rapaz desceu e ficou no meio da pista. Vinha uma Scania de lá, mas parou em cima do carro. Ia fazer uma tragédia. Eu até me acei e saí fora. Está do outro lado lá. É complicado. É simples, não vai gastar nem talvez, 10 mil reais ali para colocar o sinal. Vai atender só, muita gente, mas não, até agora não.
Eu tenho a visão seguinte. Você for, realmente nós estamos centrando na mobilidade, está mais em evidência. Mas nós podemos fazer todas as secretarias, várias secretarias. Várias. Eu, particularmente, eu tenho aqui, não vou dar o nome, então, eu tenho várias restrições secretárias do atual governo. E eu acho que a prefeitura hoje está inchada, subsecretários desnecessários, são penduracados políticos, que deveriam acabar com isso, porque isso onera a população. Eu acho que aquele que faz as indicações para não trabalhar, para ficar ineficiente o serviço, deveria ter vergonha por fazer isso na Câmara. Eu acho que tem que ter vergonha, porque está prejudicando a população. Acho que a prefeitura tem que ser cercada. Eu acho que o secretário hoje, que parece assumir uma pasta, tem que dar resposta. Eu, particularmente, eu tenho aqui, ressalvo vários secretários, por são competentes e desinteressados na função. Estão ali cumprindo papel para receber o salário praticamente. Entendeu? Isso não pode acontecer. Mas não é desse governo aqui, não. O governo passado, o Rogério também, os governos também tiveram isso. Isso tem que acabar na política, entendeu? Tem que acabar porque Friburgo hoje houve um empobrecimento muito grande e você falou, não tendo os técnicos, as pessoas preparadas, fazendo poachismo, acaba.
A coisa não anda.
Onerando a administração pública e prejudicando a população.
É, como sempre. Bom, estamos aqui no Rádio Câmara com os vereadores Luiz Carlos Neves e o vereador Nami Nassif. A gente vai falar agora com Alexandre Cruz, presidente da Casa Legislativa.
Mensagem do presidente.
Alexandre, a sessão desta quinta-feira foi tranquila e veio à tona novamente o assunto saúde.
O tema do momento que vem acontecendo há muito tempo, as pessoas não estão vendo isso e realmente a saúde está no CTI. Temos que ter uma ação enérgica, né, para que se possa ter uma mudança significativa e a gente ter resultados positivos. A população não aguenta mais, tem gente morrendo. A coisa é grave. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar os dois vereadores presentes no programa, parabenizá-lo pelos seus respectivos mandatos, tanto o vereador Luiz Carlos Neves quanto o vereador Nami Nassif, e dizer que a Câmara vai estar atenta a tudo isso. Esse mimimi, esse blá-blá-blá de que vereador, esse vereador... Não, cada vereador sabe da sua consciência, cada vereador sabe do seu comprometimento e com o seu compromisso com a cidade, e é dessa forma que nós temos que agir. Agora, nós não podemos é colocar uma venda nos olhos e achar que está tudo normal. Não está normal. Isso não é correto, isso não é digno, e com certeza... Câmara e aqueles vereadores que acreditam sem usar disso de um palanque eleitoral. Nós não podemos. Não podemos ficar no mimimi, mas temos que ter a consciência do dever de fiscalizador de cada parlamentar daquela casa.
Bom, a semana termina e ficou marcado nesta semana a sessão solene em prol dos 40 anos de existência da APAE aqui em Nova Friburgo.
Uma das coisas bacanas do mandato é isso, é você poder ser útil e as pessoas reconhecerem, porque muita gente fala assim, ah, bobagem, esse negócio de homenagem, não é bobagem. Você tem que reconhecer, né, dar valor, é aquele velho ditado, dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, porque o que nós vimos aqui naquela noite foi a comemoração de 40 anos de uma entidade que presta excelente serviço ao município. Desde o exame do pezinho, da orelhinha, agora da linguinha, com as crianças, com os bebês recém-nascidos. Então isso é importante para a prevenção da saúde desses pequenos. E eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar a Dorinha da APAE, toda a sua direção, a todos os pais e funcionários e equipe, de um modo geral, que fazem, nesses 40 anos, a APAE ser a excelência que ela é no estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos muito orgulho disso e por isso que naquela noite, a Câmara daquela segunda-feira homenageou com muito carinho os 40 anos da nossa querida APAE.
Bom, mais um fim de semana chegando, então deixa uma mensagem para a nossa população.
Olha, quero desejar, né, à querida população de Nova Friburgo, a essa minha gente querida, que a gente sabe que luta, que trabalha, né, que quer dias melhores, né, um abraço desse presidente, um abraço dos demais vereadores e desejar a todos que tenham um excelente e feliz final de semana. Beijo no coração e fiquem com Deus.
2524-1700. Linha direta com a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Ligue 2524-1700.
Muito bem, tivemos a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com os vereadores Nami Nassif e Luiz Carlos Neves. E a minha pergunta agora para vocês é o seguinte, em relação a emendas parlamentares, a gente já sabe que ela é possível. está o nome aqui para aprovar a gente vai conversar também sobre isso. Alguns edis, alguns vereadores lá têm conseguido emendas junto a representantes na Câmara Federal para a saúde, para a ponte, enfim. Mas também há uma reclamação muito grande, várias reclamações de perdas de emendas. Agora, a pergunta, por que, se é possível, a gente tem visto isso? Por exemplo, lá na Casa dos Pobres, não foi só falado da emenda. A gente viu chegando os equipamentos, viu, quer dizer, proporcionando uma vida melhor para todos os internos lá. Nami, começo com você.
Vou explicar a você o seguinte. A emenda parlamentar, todo deputado federal, ele tem em torno, ao ano, 15 milhões de reais para emendas parlamentares.
Opa!
15 para cada deputado federal. E agora você se vodendo que essa emenda é sempre positiva. O que acontece? Não adianta só você indicar a emenda parlamentar. Você tem que saber como você indica a emenda para que ela vai ser destinada, se esse recurso vai dar o seu suficiente para executar aquilo que você está pretendendo. Uhum. Então não adianta o deputado chegar, ah, botei 15 milhões aqui, indicou, só indicar. Igual a indicação legislativa, se não correr atrás. A emenda tem que cadastrar ela certa, tem que ir no Ministério pedir, você tem que disponibilizar esse dinheiro, tem que acompanhar. Aí o município tem que cadastrar, aqui para apresentar o projeto em Brasília. Tá, tem que estar dentro daquele orçamento de ser feito.
Fechar o pacote.
E tem prazo de serem cumpridos. Qual o problema hoje que se faz? Primeiro, o que eu questiono é a parte técnica. Uhum. Que quando, às vezes, o deputado fala que faz emenda, coloca lá, mas coloca uma emenda que é insuficiente para executar aquela, ou concluir aquele, aquela obra ou a aquisição de algum equipamento. Começa por aí. Segundo, ele não corre atrás lá para o Ministério para fazer empenhar o dinheiro e depositar o dinheiro. Terceiro, há a incompetência que se tem no município de Nova Friburgo, se perde muito prazo realmente. Eu estou falando que causa própria aqui, se perdeu um prazo de emenda nossa aqui, que era destinado à saúde. Aí chega e empurra para cá, a gente empurra para lá. Entendeu? Então, para mim, eu já falei com o prefeito isso, né, de agora, falo para todos os prefeitos que passaram no governo. Acaba com o EGP, que é um bom negócio. Aquilo é um dinheiro puro jogado fora. São eficientes, não funciona.
E o escritório de gerência de projetos.
Não,
né?
Acredito naquilo mais. Aquilo, você pega o número de empenas e pega prazos ali, é coisa absurda, entendeu? É absurda a ineficiência daquele projeto está se funcionando ali. Mas não é de agora, não. Vem, o Herói tentou funcionar, não funcionou. O Rogério Cabral, vê agora o Serginho, vê agora o prefeito. Meu amigo, eu já falei, acabe com aquilo. Acaba. Não é possível que tenha uma função e perca um prazo de uma emenda. Basta você colocar uma pessoa ali monitorando as emendas todas e terceiriza ali para fazer os projetos e apresentar.
Dentro do prazo.
Dentro do prazo. E lá tem um monte de pendurado jogando dinheiro público fora. Eu falo isso aqui, estou falando em público isso, já falei com os prefeitos, não pode isso. Tanto é se você pegar agora, eu fui uma emenda da saúde para a reforma posição geral do... Reforma posição geral está a emenda lá depositada.
Do posto, exatamente.
Desde 2016... Nós temos assessoria, na verdade, é o seguinte, porque tem facilidade, nós temos assessoria no Rio de Janeiro e em Brasília, a gente monitora e eu fiscalizo aqui. E eu acreditei nos incompetentes da prefeitura. Nós temos aqui uma mensagem passada pela nossa assessora lá do gabinete do Rio de Janeiro, para o EGP aqui, para cumprir uma determinação em março, maio de 2018. Perdeu o prazo. Então, agora vai ter um trabalho de restabelecer essa emenda, vamos restabelecer essa emenda, com certeza. E o prefeito se comprometeu agora de fazer essa obra, independente da emenda ou não. Porque é incompetência do juiz. Então, se eu fosse prefeito, os responsáveis estariam na rua há muito tempo. Para mim não serve. Não tem compromisso com o dinheiro público.
Agora,
então, o que, que eu, em relação às emendas? Isso foi a parte técnica. O que, que acontece com as emendas? O que eu falei, Guto, eu vim falando há 4, 5 anos na Câmara. Nós tínhamos que criar frente parlamentar em defesa do Nova Friburgo. É uma frente parlamentar suprapartidária. Porque passa para o Nova Friburgo. O que eu digo a você aqui, se você pegar o número de emendas que eu já coloquei em Friburgo aqui, as benfeitorias foram deixadas para a população, não foi deixado para o prefeito. O prefeito passa
população,
benefício fica para a população. Vamos lá. A quadra skate da máquina nível ali, que era um sonho da população, emenda parlamentar que eu consegui através do Glau, vereador Nami Nassif. A quadra de skate, a academia ar livre na Chaco Paraíso, a academia ar livre em Coisa de Paulino e outras mais. Emenda parlamentar do Nami Nassif, deputado Leal, vai ficar para a população. O prefeito começou com o Sérgio Vavier, passou a Europa, está ali a população beneficiando daquela academia ali. O muro da FAP, a FAP estava para cair, Luiz Carlos. Nós conseguimos R$1 milhão naquele tempo, fizemos a FAP ali. A FAP está lá atendendo a população, graças à emenda parlamentar do Nami Nassif. E poderia, que vou citar outras aqui, muitas mais obras foram feitas, e agora, recentemente, as mais recentes agora, vem a Casa dos Pobres, que nós conseguimos ali colocar 3 vans ali, informatizar a Casa dos Pobres toda,
colocar armários por todos acolhidos, televisão em todos os quadros acolhidos, e agora eu vou tentar uma segunda parte da emenda para climatizar toda a casa dos pobres. Está ali a emenda parlamentar. Vem a emenda para o Laje também, para equipar todo o Laje da mesma forma. E como estou conseguindo verba para equipar o posto de saúde de São Geral, Vargem Alta e Conselheiro Paulino e reformar o posto de São Geral. Aí vou dizer a você, bem, eu estou fazendo as emendas parlamentares, estou brigando, ou estou ajudando o prefeito ou ajudando a cidade?
A cidade.
A cidade. Quem, vai, quem é que é ser atendido do posto de saúde? O prefeito, o secretariado ou o povo de São Geraldo?
É o povo de São Geraldo que tem.
Quem
que
vai ser atendido vai já, do prefeito, do povo. Então, eu acho, quando eu falo isso na Câmara ali, o que eu falei ontem, os vereadores ficam com coisa, eu acho que tem que se fiscalizar. Mas eu acho que cada um político que está sentado naquela cadeira ali, ele pertence a um partido político. E seu partido político tem um deputado federal em Brasília. Então, em vez de eles, quando chega as eleições, ficar negociando cargos para familiares e negociando favores pessoais, negociem imensos parlamentares para o município. E todo vereador, mesmo que trabalhe com deputado, eu acho que todos nós temos a obrigação, a função do vereador é fiscalizar e legislar. Nós temos a obrigação de tentar ajudar o município. Porque só criticar, a saúde está ruim, mas o que estão fazendo para melhorar a saúde? O que você fez para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Nada. Então, esse discurso do contra, só denunciando, criticando, não resolve nada. Eu vou dar um exemplo para você aqui que eu achei bacana, ô Luiz Carlos, que eu vi agora nas redes sociais. Tinha um cidadão. Estava aqui na Rodoviária Sul, você viu? Estava jogado lá. Sim. E você via as pessoas criticando, ah, assistência social, cadê o prefeito?
Tira
cadê
foto,
o bombeiro?
Tudo chega lá tira perto foto, tira
todo
foto.
Todo mundo criticando, todo mundo falando. Negócio, né? Aí os opositores criticando. E o cara morrendo. E o cara morrendo. E o cara morrendo. Sabe o que aconteceu? Passou uma médica, olhou, pegou e socorreu. Meu amigo, os que criticam, tem que perguntar, o que você veio para ajudar a sua cidade hoje? Eu falei, meu discurso na Câmara foi esse nesse sentido ontem. Uhum. Meu crítico é que você trouxe para ajudar a sua cidade. Pergunta o político, já atendeu com 10, 12 anos de mandato, não trouxe uma emenda para procurar trazer nada para o Novo Friburgo. Só critica. A turma do conto, pior, melhor. E tu incomoda. Incomoda. Eu vi discurso da tribuna, vereador que não quer 10 milhões de reais para equipar o hospital. Meu amigo, essas pessoas não gostam de Friburgo. É o discurso, tem que acabar. Mas isso vai acabar. Você vê que a população hoje, nós temos as pesquisas qualitativas, que ela quer que. É aquela resposta de alguma coisa. Só discurso não adianta nada.
Uhum. Quanto a isso aí, na rede social, foi falado que as pessoas não têm condições de se manter e querem exigir o direito de ir e vir. Eu não quero sair daqui. Foi falado na rede social que ele não quis ser atendido. Quero ficar lá, quero ficar aqui, ninguém me manda, ninguém me tira. Então fica difícil isso. Então é complicado.
Chama o bombeiro,
não, mas não
ele foi socorro.
Quanto a saúde, você falou aí. Eu fui, às vezes você vê a mensagem. Ah, vereador, não vai na rede pública se atender. Eu fui bem atendido lá, fui tirar uma chave de pulmão para ver como é que estava, porque estava um mês com problema de tosse. Aí o rapaz da radiológica me cobrou, já que para fazer a obra, poderia colocar um elevador nessa obra, vai fazer o terceiro andar. Eu falei, não, eu vou me informar. Aí, uma semana depois, eu fui lá perto, conversei lá com o responsável, então eu adianto as pessoas que estão sempre no hospital para se medicar. Foi semana passada. Vai haver nessa obra, vai incluir dois elevadores nessa obra do Hospital Raul Sertão. Então, olha como é que é importante. Vai ter dois elevadores grandes para atender. Então, se é me ouvindo lá, o rapaz lá que fez a minha radiografia, pode ficar ciente que, ao terminar a obra, terá elevador no hospital pela primeira vez. É sobre isso aí que eu tinha que falar, mas o quê? Outra coisa, você vê na Câmara, o Guto está sempre lá, é só fala em cifra. É o Asmomu que dá gratificação além da conta, aqui tem vários itens aqui, lá da clínica de Lumiar, de Muri, o RPE, como está sendo pago. Todo discurso só em cima da cifra do dinheiro, só que fala em dinheiro. Uhum. Então, eu não sei o tempo lá, já falta.
Tá quase.
Eu tinha feito alguns itens aqui sobre o problema da clínica lá de Muri, até falando com a gente do Kiko antes. Eu não sei se eu leio, se eu falo alguma coisa, porque é complicado. Você, quando tem uma mercearia de bairro, o cara compra fiado, bota no caderninho. O que acontece? Se você não pagar, o cara chega uma hora e vai cortar. Você não pagou até agora, eu vou cortar o teu crédito. Então, tem leis que querem que as pessoas sejam transparência, que cobrem. Então,
mas olha só, Luiz Carlos, eu tenho um comércio. A partir do momento que eu, se eu decidir vender fiado, o problema é meu, é um risco que eu estou correndo.
Lógico.
É o risco que eu estou correndo.
Mas não é exemplo.
Se é comércio, comércio é para dinheiro, meu.
Estou dizendo que eu tirei.
Não vem, eu estou ajudando, não está não. Você está aqui para o dinheiro.
Ah. É lógico.
Aí se eu vou vender você para fiado, eu estou correndo um risco.
Sim, mas estou dizendo que
é um
exemplo.
É o risco de perder.
Vai entender o que eu estou falando aqui, ó. Número um, caso que eu tirei a rede social, o município recebe a verba do Ministério da Saúde para repassar todo dia primeiro de cada mês por estimativa. Errado.
Olha só.
A legislação veda ao Executivo Municipal a liberação de verba por estimativa. 3. Existe um calendário que vem sendo cumprido em que o pagamento é depositado 2 meses depois do recebimento das notas. 4. O pagamento não pode ser efetuado sem a apresentação das certidões de regularidade fiscal da clínica que não estão atualizadas. 5. A controladoria da prefeitura, por falta das certidões, não fez o pagamento. 6. É obrigatória a apresentação desses documentos para receber o dinheiro. 7. O município não pode abrir exceções sob pena de improbidade administrativa.
Olha só.
8. A Secretaria de Saúde conta com a colaboração dos responsáveis pela clínica para colocar em dia os documentos.
Olha só. O problema maior ali, realmente, é que você vê o discurso. Ontem eu falei isso na tribuna também, coerência, discurso de oposição. A oposição está perdida. É a turma do contra, né? Tem a turma do contra lá que é tudo errado. Quando se falava na UPA que ia pagar a UPA, não pode estar devendo fundo de garantia. Mas aqui em Santa Lúcia não é um problema. Isso é realmente uma norma que se tem no Tribunal de Contas da legislação, que você não pode pagar nenhum prestador de serviço com débitos fiscais. Se você pagar, você está correndo em erro.
Sim.
O que tem que ser feito os administradores? Eles têm que negociar a dívida, fazer parcelamento, para ser uma certidão positiva com efeito negativo. Da certidão para a prefeitura poder pagar. Então, um dos motivos não está se pagando a clínica também é esse. Mas quando se quer fazer o palanque eleitoral, a turma do contra da Câmara lá, eles ficam fazendo esse barulho. Eles não querem solução. Tem que ter solução para tudo. Lógico que tem. Você quer ver um negócio? Eles que eu já vi discurso na Câmara para acabar com a UPA, para acabar com a terceirização da UPA, ou seja, através de concurso público, sabia que ia prejudicar a população. Só com os amarelões, depois o trabalho falou, tem que ser pro PROES, eles mudaram a decisão deles. Por quê? Não tem personagem, eles querem o quanto pior, melhor. Então, não adianta discurso de demagogia, de discurso que o pior, melhor. A casa tem que ser cumprida a lei. A questão da clínica pode estar atrasada, mas essa questão da certidão fiscal realmente é um negócio grave. E vou dar um exemplo a você aqui. O Hospital de Cordeiro, falei isso na tribuna ontem. O Hospital de Cordeiro, por exemplo, a prefeitura dava uma subvenção para o hospital. O Hospital de Cordeiro, naquela entidade lá, tinha uma dívida fiscal muito grande. Então, não poderia, ficou proibido terminantemente se pagar a subvenção ao hospital. O prefeito não pode pagar, o hospital quase se fechou lá. Sabe o que tiver a fazer? Eles agora terceirizaram a saúde, contrataram uma empresa para dentro do hospital trabalhar. Entendeu? Isso. Então, meu amigo, é o que eu falo para você, tem coisas que realmente não é culpa do Poder Executivo, é culpa realmente que não pode ser feita. Agora, nós temos que buscar soluções, não é só criticar e nem dizer quanto pior é melhor. Eu falo o seguinte, eu vou cobrar todos hoje, eu acho que você, cidadão, tem que procurar o seu político e fazer o que você fez para ajudar no Friburgo. Não, sou todo de recurso, sou deputado, o que você fez aqui até agora? Meu, só criticar não dá.
Não vale. Bom, quero agradecer a presença de vocês. O nosso horário já foi. Nami, mais uma vez, obrigado por sua presença e participação aqui no Rádio Câmara.
Obrigado, Guto. Obrigado, ouvintes da Rádio Câmara aqui. Obrigado a toda a equipe aqui da Rádio Câmara. Obrigado. Um prazer estar com o Luiz Carlos aqui, Neves. Mais uma vez, estamos aqui prestando contas do nosso mandato. E até a próxima.
Vereador Luiz Carlos Neves, obrigado também por sua participação.
Parabenizar também e queria lembrar, agradecer ao pessoal do Catarsone lá, que esteve em 2 eventos, ação social e no evento esportivo. Foram mais de 300 pessoas e haverá outros para o bem-estar da comunidade. Obrigado.
Bom, eu quero agradecer o pessoal aqui da nossa live, Maria Amélia Ribeiro, também a Liliane Rotes Ferreira, a Rosângela e a Gabriela Espósito, ligadinha aqui com a gente na nossa live. E a Zayane, que é assessora aqui do Luiz Carlos, está aqui com a gente no estúdio.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Na sessão desta quinta-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas à fiscalização tributária.
Trata de uma sequência de requerimentos, esse é o segundo, de acompanhamento do presidente da Comissão de Finanças ao processo de fiscalização que gera arrecadação no município. Foi aprovado na terça-feira, quero agradecer ao plenário, o processo, o requerimento com relação à fiscalização sanitária. Hoje veio o procedimento relativo à tributária e nas próximas sessões virão sobre outras áreas do município. A matéria em tela nesta noite trata da fiscalização tributária. Importa dizer aos senhores vereadores e a todos aqueles que acompanham que o Tribunal de Contas do Estado determinou o município que estabelecesse cronograma em plano de ação de processo fiscalizatório. Isso em procedimentos desde 2013, inclusive também em revisões em relação à questão de tributos, visto que o município estaria defasado desde 2006. A exigência é do Tribunal de Contas e o mesmo orientou o município a fazer o seu plano de ação. Pois bem, quer-se saber como foi a execução desse cronograma em 2017, em 2018 e como está sendo em 2019. Está havendo respeito ao Tribunal de Contas? Está havendo respeito ao órgão de controle do município? Quer-se saber também o seguinte, a lei orgânica estipula prioritariamente a questão do número de fiscais tributários. Nova Friburgo tem uma cifra vergonhosa, ínfima de fiscais, o que acaba gerando uma cobrança verticalizada de impostos e não um aumento de base, o que geraria diminuição dos impostos. A grande falha está aí. O município fica numa situação verticalizada, é esse o problema. Na hora que ele aumentar a base de arrecadação, ele consegue ter justificativa para baixar os impostos. Enquanto não se tiver fiscais e suficiência, enquanto o município tiver em situações eventualmente irregulares de fiscalização por conta de descumprimento daquilo que determina o Tribunal de Contas, recairá sempre no aumento de tributação. E é isso que a gente tem que evitar. A base tem que aumentar, porque há aqueles que não pagam tributo e aqueles que pagam acabam pagando por aquele que não paga. Então é assim que tem que ser feito. Esse é o grande caminho de reversão do quadro que eu coloco aqui. E esse é o caminho que a lei orgânica apontou. Então tem que se colocar prioritariamente, a prefeitura tem que mandar um projeto para cá com o número de fiscais, chamar os concursados que ainda estão por chamar e efetivar o aumento da sua base de arrecadação de modo horizontalizado e não verticalizado. Quer-se saber também o total de autos de infração para ver a justificativa que se tem, inclusive, aos fiscais e o trabalho de fiscalização, porque Nova Friburgo, por anos, ficou uma cidade sem fiscalização. E hoje é o que a gente padece, vereador Zezinho, porque concessionária não tem fiscalização devida, os contratos não têm fiscalização devida, é uma terra sem fiscalização e sem controle. E não educa a sua educação para exercício do controle, como estipula o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União na educação da transparência pública.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições de indicação legislativa de autoria do vereador Isaac Demani, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a gratuidade na tarifa do transporte coletivo urbano de passageiros no município de Nova Friburgo aos guardas civis municipais e aos atiradores do tiro de guerra 01010, ambos fardados.
Senhor presidente, é uma indicação legislativa que faço, atendendo o clamor dos nossos guardas municipais, valorosos guardas municipais que trabalham na segurança do patrimônio público, defendendo a nossa sociedade, e também em prol dos atiradores do tiro de guerra do TG-01-010, que prestam serviço, vereador Jânio, voluntário, porque eles não têm nenhum tipo de remuneração, mas têm que servir a pátria e servem aqui no tiro de guerra, o Exército Brasileiro, mas sequer recebem um auxílio para pagar a sua passagem. E, lamentavelmente, a concessionária de transporte público coletivo, a FAOL, cortou o benefício desses valorosos homens, sejam os guardas municipais, sejam os atiradores de tiro de guerra, nossas guardas municipais também, dessas mulheres que nos honram muito, e deixaram aí, sem nenhuma explicação plausível, apenas questionando que não houve um aumento da passagem, vereador Zezinho. E eles saíram cortando benefícios que eram dados a essas pessoas há muito tempo. E eu faço essa indicação legislativa no intuito que o prefeito assuma esse compromisso e que coloque no contrato de concessão a gratuidade desses profissionais e desses atiradores, que não vai impactar em maneira nenhuma a planilha de custo da concessionária. Basta cumprir a Lei Complementar 78, que não haverá nenhum empecilho de ser assegurado esse direito que os nossos guardas municipais já tinham, também tinham os nossos atiradores, os nossos tiros de guerra aqui em Nova Friburgo. Faço aqui um clamor ao Executivo, ao prefeito Renato Bravo, que atenda a solicitação dos nossos guardas municipais, que já têm seus salários parcos, ainda tem agora que se desembolsar um valor a mais para o seu deslocamento em trabalho. Da mesma forma, olhe para os nossos jovens atiradores do tiro de guerra, nossos TG-01-010, que não recebem nada para prestar o serviço obrigatório militar e necessitam, pelo menos, do apoio dessa ajuda por parte do Executivo. O impacto é irrisório, é mínimo, vereador Cristiano Guenin. Chega a trazer uma revolta porque cortar um direito que, como Vossa Excelência disse, há décadas vinha sendo exercido de fato pelos guardas municipais, como pelos atiradores do nosso tiro de guerra, justificando aí falta de equilíbrio financeiro, econômico, um contrato, é ridículo, é um absurdo por parte da concessionária FAOL. Então, eu espero que o Executivo, o prefeito Renato Bravo, faça valer o direito de fato dessas pessoas que já o exerciam há tempos. A nossa sinalização como Casa Legislativa, defensores da população, é que esses direitos sejam realocados ao seu devido lugar, dando a gratuidade aos guardas municipais e aos atiradores de tiro de guerra.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos os vereadores Luiz Carlos Neves e Nami Nassif. A gente fica por aqui e se encontra agora na próxima quarta-feira. Uma ótima tarde a todos, um excelente fim de semana e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.